eu não precisa nem folhear, nem usar muita coisa. A pessoa diz para você: olha, eu sofro porque meu filho não tem amor por mim. Acabou de dizer, o cara precisa ser curado. O ver que o filho tem amor por ela. Essa é a doença dela. Que é isso que a faz sofrer. E é isso que nós precisamos trabalhar nela. Até que ela fique equânime com relação ao amor do filho com ela. Ou seja, não queira nem desqueira. Ficou caro.
Eu lembro daquele casal lá, que era o filho e a mãe.
Ixi.
É. Mas eles não apareceram mais, né?
Carlos, ouviu ela, né? Ouviu a verdade no meio da cara, ela não volta mais. Ela quer culpar os outros. Para não assumir suas próprias culpas.
Eu me
encontrei
com ela
esses dias.
Ela
conversou. Ele falou que ela não mudou nada.
Muda, não vai mudar. Sem um tratamento sério, não vai. Ficou caro isso. Agora, muitas vezes, ou seja, na maioria de 100% das vezes, o ego foleia. O ego esconde o verdadeiro sentido. Então o espiritólogo precisa aí, além das palavras que ele ouve, ele precisa buscar o que fez zelar aquelas palavras. E é sobre isso que nós vamos conversar. Sobre a ação do espiritólogo analisando o que vem para ele. Tá certo? Se você mafia para eu? Fia, traz o cabo.
Traz o quê?
Cado.
Quadro. De quadro.
De que vê?
Alô,
um carro? Então eu vou pegar um papel, vou faz aqui o desenho de uma árvore e cola aqui, para todos ver a árvore. Põe são, viu? São, raiz, tronco e galhos.
Só ficou aquele quadrão aqui, o Cameron, né? Acho que eu tô mexendo.
Ih, tem pito Beto? Tem, né? Essa árvore nós vai simbolizar que é a construção que o ego faz sobre todas as coisas que existem. Então isso aqui é a construção de uma realidade através do ego. É nutrido por alguma coisa, existem raízes que pulsam essa nutrição, que é um caule de sustentação que levam aos galhos que enfeitam aquela. Tá certo isso? A raiz, desculpa, a terra, ou aquilo que sustenta todas as interpretações que o ego humano cria, é o egoísmo. Não existe ser humano que não seja egoísta. Ponto final. Existe ser humano que não seja egoísta?
Não.
Só quando ele diz, eu já fui egoísta. Não precisa nem dizer o que ele quer. eu, Zé Egoímo, porque eu é que há uma individualidade dentro do universal. Separar, distinguir uma individualidade dentro do universal. O universal é tudo. A espiritologia reconhece a existência do fragmento, mas não trabalha o fragmento como individualidade, mas como maquiação ilusória do ego que fragmenta o todo. Então, todo aquele que busca auxílio está primeiro pensando nele. Isso é ponto partido. Até porque se ele busca auxílio é porque ele quer se curar. Está pensando nele.
Às vezes eles vão lá para alguma pessoa da família.
Mas porque ele não gosta, porque ele acha mal, porque ele acha que o outro está chovendo. Ele acha. Ele está beijando nele.
Então, é a caridade, aí fica fora. A gente chama de caridade.
É o que você chama, porque lá no São Carlos nós já estudou o que é,
sim,
caridade. Benevolência, indulgência e perdão.
É.
Isso não tem erro. O que você chama de caridade é... é individualismo. Eu quero oferecer comida. Fundamenta-se no eu, porque se você não quisesse, você não oferecia. Então você antes faz o que você quer, para depois ver o que está fazendo. Então, primeiro passo que o espiritólogo Pichinja Teixeira Pimei. Todo problema de alguém nasce no egoísmo. Nasce mesmo. Não no outro. O problema não é o filho que não ama a mãe. É a mãe que quer ser amada. O problema não é o marido que trai a mulher, é a mulher que não quer ser traída. Porque nasce no eu. Nasce no que você quer ou o que você não quer. E é fruto do egoísmo de você pensar primeiro em você. Cadê o caleta, tá aí? Está aqui perto, não está longe? Que bom. Vamos dar um exemplo. Se você ama seu marido e ele está se sentindo bem com outra mulher, você não teria que dizer, vá, meu filho.
É, nós
estamos ensinando
até
quando você encarnar,
seu pai.
Essa seria a relação do eu que nós falou. Então, amor. Você está se sentindo bem, volte. Quando você não se sente bem, volte. Não sei, nem a mulher fala, que diga o homem, mas os dois deveriam falar, se não fosse fundamentado no egoísmo. Se não tivesse casado com ele mesmo. Porque ninguém casa com o outro, casa consigo.
É verdade.
Porque quer ver no outro o que ele espera ver. Então casou com ele mesmo, não com o outro.
Até uma vez eu ouvi assim, se você quer ser feliz, não case. Mas se você quer fazer alguém feliz, então se case.
Dependo, né? O problema é que casar é, para a espiritologia é uma coisa, para a vida é outra. Casar espiritologicamente é você de dois fazer um.
Então por isso que é, né?
Agora, se cada um permanece com a sua individualidade querendo mudar o outro.
É.
Isso é o casamento de hoje em dia. Ninguém é capaz de abrir mão. A não ser que diga, eu quero abrir mão. Aí não abriu mão de nada. Continua peso no eu quero.
Eu não aceito.
Então a primeira coisa que guita os olhos é que o espiritual jamais vê a fonte do problema nos outros, mas no próprio paciente. Ah, eu e meu filho não nos damos bem. Que, aí diz um assim, tá aí seu filho aqui que eu vou conversar com ele. Mas pra que o problema está em você? Então não importa qual o problema que é tagido na prática, o nome que é falado, a coisa material que é abordada no assunto, o problema não está lá, está aqui. Está dentro de cada um.
Mas no caso que nós falamos, não estava dentro dos dois.
Não, o problema de um está dentro de um, o problema do outro está dentro do outro.
Porque um depende do outro, o problema
do outro. Não é nos dois, não é o mesmo problema. Cada um tem um problema e está dentro de cada um. Não existe. Olha, deixa eu dizer uma coisa, a maior ilusão que existe é relacionamento. Ninguém se relaciona com o outro, se relaciona consigo mesmo. Você não vive com o seu marido, você vive com você mesmo, que é o marido que você quer para você. Quando você briga com ele, você não está brigando com ele, está brigando com você.
Então, mas nesse caso da mãe e o filho, então você acha que a hora que resolver o problema de um ou outro...
Não resolve. Você tem que resolver o problema de cada um. E eu não posso conversar com a mãe falando dos problemas do filho, porque não é isso, o problema é dela. Ela tem que assumir que o problema é dela. E assumir que o problema é dela, porque o problema dela começou onde? No egoísmo. No eu quero. No eu acho. No tem que ser do meu jeito. Então por isso é que o egoísmo é até que nutre o problema. Se não houvesse egoísmo, não haveria problema. A árvore secaria. Não teria onde ser nutrida. Na hora que você se anula, você não tem mais problemas, porque você não tem aonde abastecer as interpretações da realidade egoisticamente. E aí acabam os problemas. Olha, se você não tivesse posse do marido, qual o problema de dormir com o outro? E tem posse por quê?
Porque ele tem dois.
Porque você quer ter. Porque você acha que deve ser. Porque você está pensando em você.
É difícil. Não, por exemplo, chega um casal lá. Não, vai só a mulher, por exemplo. Lá,
primeira coisa, epilitólogo não atende dois.
Então,
porque se o problema é de cada um, eu falo com vocês, depois eu falo com o outro.
Daí ela fala do outro. Então nós temos que resolver só o problema dela, não é?
Isso. Ela fala do outro. E através daqui da árvore, nós vamos identificar o que ela está falando de verdade. Ela vai chegar lá.
Mas não vai ser nós não, vai ser difícil. Então daí é Deus.
Deus jogando dentro do teatro. Primeiro detalhe, então, é o egoísmo. Fale.
Dentro da questão da essência do ser humano, é o egoísmo. Por que isso?
Egoísmo.
Do planeta?
É o karma do mundo de pobre expiação. Egoísmo, no livro do Ibi.
É aprender a superar o egoísmo, é a prova do planeta.
É o gênio que os gêneros. Você é orgulhosa por quê? Porque é egoísta. Você é gananciosa por quê? Porque é egoísta. Por quê? Porque é egoísta. Leia.
Então, aí eu pergunto assim, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? A resposta. temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacares o mal pela raiz.
Se não vai ver essa tia gananciosa, encanto tipo foi egoísta.
Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito. Porquanto, aí é que está a verdadeira chave da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades.
Você quer ver um grande exemplo de neutralizar a caridade? Tem uma filha minha que um dia disse: não, você está falando besteiras, ó, aqui, eu show boa. Digo, achei boa, show, de que tá vendo outro ali, que é outro filho meu, que diz assim, eu digo sempre para ele, para de fumar, eu digo isso porque eu sou boa, porque eu gosto dele. Eu disse assim, então tá, porque esse é o trabalho espiritual, o que você quer que ele pare de fumar? Ah, porque senão ele vai morrer. Eu digo, o grande problema, um dia ele vai morrer. Ah, mas se ele morrer agora, eu vou ficar com saudade dele. Olha, tá pouco se ligando se ele vai morrer, tá pouco se ligando se ele fuma ou não. Ela está preocupada com ela, na saudade que ela vai sentir. O egoísmo está no fundo de tudo. E o egoísmo